Inclusão em Rede.
Olá, amigos e amigas que estão aqui conosco em mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Leomar Marquezine, fundadora e coordenadora do setor. Estamos aqui ao vivo nesta sexta-feira, dia 23 de julho, pontualmente às 16h33, horário de Brasília. Eu estou aqui com um convidado muito querido, um amigo, uma pessoa muito especial, que é o musicista Luiz Amorim. Fazendo a minha autodescrição, eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios prateados, e estou usando óculos com armação vermelha, estou no fundo azul marinho com a logo da Uninter e visto uma roupa estampada nos tons azul e rosa e preto. O Luiz, nosso convidado, é branco, tem cabelos castanhos escuros, começando uma pequena calvície na frente, tem sobrancelhas negras, está com uma barba assim bem curtinha, se é que eu estou vendo bem, porque às vezes é sombra, mas eu acho que eu estou acertando. Está com blazer escuro e uma camisa polo vinho. Então, estamos começando o nosso programa de hoje. Eu cumprimento você, Luiz, muito prazer em tê-lo aqui. Estou feliz que você tenha conseguido disponibilidade para estar conosco neste programa.
Boa tarde, professora Leomar. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde também. Olá para a comunidade Uninter, enfim, todas e todos que estão agora ou vão ter acesso a esse material depois. Muito obrigado por estarem conosco.
É uma participação bastante importante. O Luiz é uma pessoa de muitos conhecimentos, de uma vida profissional e intelectual intensa na área da música, e é mestrando em música pela Unespar. A Unespar é uma instituição pública do Paraná, que abarcou a EMBAP, a Escola de Música e Belas Artes, e a Faculdade de Música, né? Então, é uma instituição forte e o Luiz está fazendo lá o mestrado em música. O Luiz é fluminense, como ele acabou de me esclarecer aqui antes da gente entrar no programa. Ele é nascido em Nova Friburgo, aquela região tão linda do estado do Rio de Janeiro, pertinho de Petrópolis e de Teresópolis, aqueles lugares da Serra. Luiz, você veio para Curitiba ainda criança ou depois de adulto, ou jovem? Como que é a tua história?
Eu já vim com os meus 29 anos, no ano de 2012. Já estou aqui em Curitiba, já tem então 9 anos.
Ah, e você veio há pouco tempo, então.
Sim,
né?
sim.
Mas eu tive, então, o prazer de logo conhecer você, porque eu lembro que nós nos conhecemos num evento da Universidade Federal do Paraná. Eu acredito que era um evento ligado à partitura em braille. Você estava lá em função desta temática da partitura em braille. Você não deve lembrar. Acho que foi até a apresentação de um professor, de uma tese, um doutorado, alguma coisa assim. Então, eu conheci logo que você chegou. Luiz, eu queria saber a respeito da sua deficiência visual. O Luiz é uma pessoa com deficiência visual total, não é, Luiz?
Baixa visão.
Baixa visão? Ah, que bom, ele é baixa visão, olha, eu não sabia. Baixa visão, quer dizer, baixa visão é aquela pessoa que tem resíduos visuais, né? E como é que aconteceu? Você, a tua baixa visão é hereditária, é congênita, adventista, como chamam hoje, adquirida? Conte um pouco para nós dessa sua história, que é importante que a gente conheça.
Bom, eu acredito que a minha baixa visão congênita, tá? Ela me fez vir ao mundo, né, para justamente provocar a reflexão quanto à diversidade humana, né? Então, eu tomo a minha baixa visão como uma característica humana própria que Deus me deu, né? Então eu me vejo assim como um ser humano, como todos nós, que temos nossas características. Então, no meu caso, ser pessoa com baixa visão é a minha característica, é como eu sou, é como Deus me quis que eu viesse ao mundo.
Sim, e nos conhecimentos atuais, a baixa visão ou mesmo a cegueira é um atributo, né? É um atributo da pessoa, né? Como a gente sempre ouve o nosso guru da acessibilidade, da inclusão, o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, e ele sempre diz: eu digo que sou um homem alto, cabelos grisalhos, uso óculos e sou cego. É um dos atributos dele, né? Porque a gente já está sabendo muito bem que as questões da deficiência não estão na pessoa e sim no ambiente, né? Quando o ambiente não oferece condições de acessibilidade, aí aparecem as deficiências. Fora isso, são pessoas que têm um atributo, como nós temos tantos atributos, cada um de nós, né? Das pessoas. Luiz, você se interessou pela música quando?
Então, eu me interessei pela música por influência de amigos na minha adolescência. Na verdade, eu estava querendo me integrar, né, me enturmar com um pessoal que eu admirava. Eles eram da minha idade, mas eles tocavam na noite, enfim, tinham uma vida que me interessava. Então, eu fui da música para ficar perto deles, né? E não tinha, nesse momento, isso eu com 15 anos de idade, mais ou menos. Até então, eu não tinha nenhuma vivência musical, nem em casa e nem na escola, né? Apenas como ouvinte, né? Então, nessa
Sim.
oportunidade, eu fui o primeiro contato de música com a música que eu tive, por incrível que pareça, não foi com o instrumento, mas foi com os conhecimentos formais de música, né? Com a disciplina chamada teoria musical, que apesar do nome de teoria, não tem nada de teoria, porque a teoria da música é som, né?
Sim.
Mesmo sendo teoria, é som. Então, foi com essa disciplina. E nessa oportunidade, eu estava estudando no Instituto Benjamin Constant, que é a instituição de educação para pessoas com deficiência visual mais antiga da América do Sul, pelo menos, né? No
Sim.
Rio de Janeiro, desde 1854. Então,
Fundada por Dom Pedro II.
exatamente. E nessa ocasião, quando eu fui ter então essa aula de teoria musical para acompanhar os meus amigos, eu fui ter aula com um professor cego, né? Um
Olha.
professor cego. Então, não só a minha, mas a iniciação musical, a nossa iniciação musical, minha e dos meus colegas, se deu em condições, né, com características totalmente específicas, totalmente diferenciadas, porque nós, por termos aula com professor cego, digamos assim, né, tivemos uma educação musical de acordo com as nossas características humanas. Ou seja, eu comecei a estudar música envolvendo, né, a partitura em braille, ou seja, a musicografia braille, e também todas as maneiras de ensinar próprias de pessoas com deficiência visual, ou seja, envolvendo muito o contato com o tato, com as mãos, o tocar no outro, o ser tocado, né? As orientações verbais. que são todas procedimentos específicos
Sim.
envolvendo pessoas com deficiência visual.
Sim. Interessante. Então você já iniciou na música erudita. Você estudava no Instituto Benjamin Constant e foi fazer um curso de música ou a música fazia parte do programa, digamos assim?
No Instituto Benjamin Constant, eu estava fazendo o primeiro grau, tá? Primeiro grau de educação básica mesmo, tá? Porém, havia lá algumas, na época que eu estudava, algumas poucas atividades complementares, né, vespertinas. O ensino fundamental era a parte da manhã e à tarde você podia, tinha oportunidade de desenvolver outras atividades. A música era uma das que estavam disponíveis, tá? Porém, naquela época, isso a 1997, 98, quando eu comecei, né? O ensino de música, ele ainda tinha um caráter, digamos assim, próximo a de uma formação profissional. Tanto é que existia esse curso de teoria musical, que é um curso destinado a quem pretende ou se aprofundar na música por conhecimento, né, por cultura, ou por quem deseja atuar profissionalmente. Isso paralelamente ao ensino de alguns poucos instrumentos. No caso lá era tinha você tinha disponibilidade para instrumentos de sopro, piano e violão. Eu escolhi instrumento de sopro. Meu primeiro instrumento foi a flauta doce, que é um instrumento hoje que se usa muito no processo de musicalização. E depois eu passei um tempo com o trompete, mas eu não me adaptei com ele, né? Não me adaptei. Então, assim, a minha iniciação musical também, em instrumento, também se deu através de outro professor cego, já não era o mesmo da teoria musical, era outro, né? Então, eu também tive contato com o processo de ensino-aprendizado de instrumento entre professor e aluno com deficiência visual. Também é uma especificidade assim, que eu trago comigo.
Sim, maravilhosa, não é? Essa
Sim.
especificidade sua. E vocês já aprendiam com partitura em braille?
Sim. Inicialmente, a gente aprendia através da teoria musical, né, da disciplina de teoria musical, a gente progressivamente ia tomando, se apropriando dessa partitura, e progressivamente, pouco a pouco, a gente ia incorporando isso não só nas atividades formais do processo de aprendizado, mas pouco a pouco também, inclusive, entre nós, nas nossas práticas musicais entre nós. Ou seja, ocasionalmente, um escrevia partituras para o outro, ou para cantar, ou seja, solfejar, ou como arranjo, ou seja, para tocar com seu instrumento em alguma formação, ou em banda, ou em duplas, enfim, formações musicais diversas.
É muito instigador a gente falar em partitura Braille, né? Porque as pessoas pensam como é que funciona? O músico toca as notas em Braille e segura o instrumento ao mesmo tempo, usa o instrumento ao mesmo tempo. Na prática, Luiz, como que funciona?
A partitura Braille tem como característica, né, no em se tratando de instrumentos, tá? Em se tratando de instrumentos, ela tem como característica a impossibilidade de se ler e tocar ao mesmo tempo com o
Certo.
instrumento. Entretanto, com o canto é diferente. O cantor, como ele tem as mãos livres, ele pode ler e cantar ao mesmo tempo, né? Como um coral, enfim, algo dessa natureza. Já o instrumentista já não pode. O que a gente tem que fazer é decorar tudo, tudo.
Nossa, todas as notas.
Não só as notas, como também se for uma formação orquestral, enfim, uma formação mais complexa, decorar os períodos de silêncio. Esses períodos de silêncio eles têm que ser decorados de forma, vamos dizer assim, cronometrada. né? Tem que
Que
calcular.
loucura!
É, aparentemente é uma loucura, mas eu acredito que isso é assim, acho que são especificidades, tá, professora Gamar e todo mundo. São especificidades. A gente não pode, eu acredito que a gente não pode assim hierarquizar, mas sim são paralelizar, são especificidades, né? A gente tem, como a gente tem que decorar, a gente tem uma relação com a obra que a gente tá tocando um pouco mais aprofundada, né? Porque, por exemplo, em performances em grupo, a gente tem que estar muito atento ao outro. Não basta decorar a minha peça, a minha parte. Eu tenho que também estar atento ao outro, né? Então, os ensaios, eles servem para isso, né? Para sincronizar os músicos, né? Então, sim, é um processo que desenvolve muito habilidades do campo mental, né?
Com certeza. Então, quando eu falei que loucura, eu pensei nisso, né? Por
É,
genialidade
com certeza.
que há no musicista com deficiência visual, porque imagina você ter que decorar. Eu que não leio partituras, eu acho tão difícil, quando eu olho aquelas partituras, por exemplo, de Beethoven. Que loucura aquilo tudo, né? Agora imagina você decorar. Então é duplamente brilhante o músico que tem uma deficiência visual, né? Realmente exige muita habilidade mental, como você colocou. Você então formou-se primeiro em música. Hoje você é mestrando
Sim.
em música.
Isso.
Mas anteriormente, você fez alguma outra formação? Claro, fez. Em quê?
A minha graduação foi em licenciatura em música aqui pela Universidade Federal do Paraná.
Certo. Licenciatura em música. Então,
Isso.
foi. Eu te conheci lá na Universidade Federal do
Isso.
Paraná. Eu acho que
Exatamente.
você estava até apresentando algum trabalho. Nós temos, inclusive, uma fotografia com muitas pessoas que estavam presentes ali, a Laura Cereta,
Ah, sim.
pessoas conhecidas, o Paulo
Uhum.
Rosa estava,
Sim.
muitos amigos estavam presentes. Eu vou resgatar essa fotografia para colocar um dia para você
Por
dizer às
favor.
pessoas
É, quem
que
sabe eu.
estavam ali presentes, né?
Sim.
Então, depois, Luiz, eu tive uma notícia muito gratificante, que foi saber pela imprensa que você participou da oficina de música de Curitiba, que acontece todos os anos, né? Acho que há mais de 30 anos, se não me engano. E você conseguiu, você, com a tua atuação, com a tua maneira ativista de agir, você conseguiu criar um curso, ou que fosse criado um curso na oficina de música, especificamente para pessoas com deficiência. Não sei se deficiência visual ou todas as naturezas de deficiência, mas eu vi pela imprensa a filmagem, inclusive, lá no Solar do Barão, aqui em Curitiba.
Aquilo foi no paiol.
Aonde?
No paiol.
No Paiol.
Sim, paiol.
Em que ano foi isso que esse curso começou? E ele ainda persiste?
Então, professor Leomar e todo mundo. Antes de mais, eu preciso, com relação a isso, né? Eu preciso prestar uma homenagem a uma pessoa muito especial que trabalha no Instituto de Cultura, Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o ICARC, que é a Márcia Esquiba. A Márcia Esquiba, ela é assessora lá da coordenação de música, né? Cuja coordenadora é a Janete Andrade, né? A Márcia, ela foi uma fada madrinha da inclusão junto ao ICAC, a Fundação Cultural de Curitiba, porque depois de muitas caminhadas, de muitas experiências que nós tivemos, foi ela que intermediou, fez a ponte, né, que negociou e garantiu esse espaço na oficina de música. Tá? Dentre outras coisas que ela contribuiu, foi a Márcia Esquiva que ajudou, né, que me apresentou a Janete, me apresentou ao Marino Galvão Júnior, que é presidente do ICAC, enfim, que todos eles viabilizaram lá em 2019, na 36ª Oficina de Música de Curitiba, né? Eu não tenho dado preciso, então vamos dizer, eu vou dizer assim, em muito tempo, né, depois de muito tempo, que a Oficina de Música de Curitiba acolhesse, né, pessoas com deficiências, né? No caso ali em 2019, especificamente pessoas com deficiência visual. Também havia, não sei se é por consequência de todo esse processo, um curso voltado para pessoas com deficiências motoras, dado pelo professor Luciano Candemil, que eu não conheço pessoalmente. Tá?
Certo.
Mas, no tocante a nós, pessoas com deficiência visual, então foi eu considero assim, um momento, uma oportunidade bastante importante, até histórica, né? Porque, com certeza, isso sim, era a primeira vez na Oficina de Música de Curitiba que um professor com deficiência ministrava um curso. Tá? E um curso voltado para a inclusão de pessoas com deficiências. Tá? Um curso, essa primeira edição, né, em 2019, havia dois cursos. O curso de Fundamentos do Sistema Braille e da Musicografia Braille, né? Porque para se acessar a musicografia Braille é necessário conhecer o sistema Braille, o código Braille letras, ou seja, literário, né?
Sim.
E o curso, o segundo curso naquela ocasião era o curso de musicalização, ou seja, os elementos fundamentais da música para oferecer essa experiência para pessoas com deficiência visual. Então, foi um curso assim, que tanto o ICAC quanto a Fundação trataram com muito carinho. Tá? Eles realmente investiram nisso, se concentraram nisso, então fez muito sucesso. Nós tivemos pessoas com deficiência visual de vários estados presentes, vieram para a Curitiba para isso. E em 2020, na 37ª edição, isso se repetiu. Tá? E dessa vez, além da oficina de Fundamentos do Sistema Braille e da Musicografia Braille, nós implementamos uma diferente, que foi a prática de conjunto. Ou seja, era uma oportunidade em que pessoas com e sem deficiência visual, portanto, uma oficina de fato inclusiva, pudessem tocar e cantar juntos, né? E essa oficina foi proposta porque eu reclamei, assim, né? Eu fui me queixar lá com a Janete, com o Marino. Poxa, porque tem as apresentações que acontecem no Teatro Guaíra, tá? Mas seria muito importante que também houvesse apresentações dos estudantes iniciantes também, para a gente ter essa vivência prática de tocar, né? Mas eu falei isso para eles, não só envolvendo pessoas com deficiência, eu falei no geral, todos os estudantes iniciantes, não só os profissionais, pudessem tocar publicamente.
Certo.
E eles acolheram essa proposta e foi o que você viu, né? Foi organizado um show no Teatro Paial com todas as turmas de música popular brasileira, né? E com a muito lisonjeira oportunidade de que nós, pessoas com deficiências, abríssemos esse show, né? E foi assim, eu me permito assim, falar de mim mesmo, mas assim, me afastar pra, falar assim, sem vaidade, assim, eu falo no sentido da oportunidade que houve para a pessoa com deficiência, porque
sim,
era uma turma inclusiva, um professor com deficiência visual, organizando tudo.
Você dando aula.
Sim, né? E, com a oficina, todos os outros participantes, tratando a gente com muito carinho, com muito respeito, né? Como músicos, quem estavam ali não eram pessoas assim, como se costuma pensar, né? Pessoas com deficiências, com limitações. Não, ali estavam músicos tocando.
Certo, certo. Né?
Havia essa, essa, como se diz hoje em dia, essa vibe, né? Esse astral. Então foi uma experiência muito rica, porque dignificou a todos nós, né? Também, nessa oficina, pela repercussão que houve em 2019, vieram pessoas também de outros estados. Inclusive, tivemos uma participação de uma professora do Paraguai que veio fazer essa oficina com a gente.
Que beleza!
E esse
maior
ano,
sucesso!
Graças a Deus. E esse ano, 2021, por conta da pandemia, a oficina foi virtual, mas foi uma oportunidade também muito importante, porque pelo fato de ser virtual e isso limitar as condições de prática musical, né, por conta de aparelhagem, celular que não, né, microfone de celular que não aguenta instrumento, etc., né?
Sim, sim.
Abriu-se a oportunidade para que outras diversidades humanas pudessem ser abordadas, né? Então, essa oficina, em 2021, ela acolheu o professor Radamir Souza, da Paraíba, que falou sobre música e surdez.
Olha!
E a professora... Ai, meu Deus, ela vai me matar. Kalinka. A professora Kalinka, de Natal, que falou sobre música e autismo, sendo que esses dois professores, eu escolhi a dedo, eles me deram a oficina, me deu essa incumbência, são pessoas que têm lugar de fala, por quê? O professor Radamir é casado com a esposa dele é surda, então ele tem um lugar,
sim,
de fala. E a professora Kalinka, ela tem uma filha autista.
Certo. Né?
Então, assim, sim, foi uma experiência riquíssima. A oficina de música, a prefeitura de Curitiba, enfim, a fundação e o ICAC, assim, tem demonstrado uma seriedade muito grande com a parte de inclusão cultural.
Maravilha! Eu não sabia que era tanto, viu? Eu soube uma primeira notícia, viu como é bom a gente falar sobre isso?
É verdade.
Falar sobre aquilo que a gente ouve, né? E buscar na fonte as informações. Que maravilha, Luiz! Espetacular! Parabéns por esse feito, né? De grande importância. E, então, esse ano aconteceu o 38º, se não me engano, 38ª Oficina de Música de Curitiba, né?
Exatamente.
As aulas continuam sendo ali no Solar do Barão?
É oficina, é um festival, né? Então, ela é anual, né?
Então, sim.
Hoje em dia, vamos dizer, presencialmente, agora é na PUC.
Ah, sim. Mudou.
Isso.
Certo.
O prédio vermelho é da música erudita e o prédio amarelo é da música popular.
Ah, certo. Uhum. Centralizou ali, né? Porque foi crescendo, eu acredito.
Muito, sim.
Anteriormente, quando a gente
era
passava...
Era mais de 2 mil alunos.
Olha!
Cento e poucos professores. É uma
que
grandiosidade
lindo.
Mesmo. Assim, é um momento assim, exultante da cultura, né? Aqui na região, em Curitiba.
Certo. E antigamente, quando a gente passava ali na Rua do Solar do Barão, escutava-se as notas musicais de diversos instrumentos, né, que estavam sendo usados nos cursos ali. E eu achava sempre aquilo tão lindo. Mas que bom, então, que gratas notícias você nos dá, homenageada aqui a professora que iniciou com você esse processo.
Márcia Esquiba, isso, né?
Repete o nome dela para a gente.
Márcia Esquiba. Isso.
Ah, então, professora Márcia, parabéns, né, por essa sua... visão, né? Foi uma visionária acreditando nisso e possibilitando que isso acontecesse. Bem, você falou várias vezes em musicografia braille. A musicografia braille, resumindo, é a música mediante o uso do braille?
Isso, é a partitura através do sistema braille, exatamente.
A partitura através do sistema braille. Fantástico sistema braille, né?
Exatamente.
Tem que ser muito respeitado.
Precisamos lembrar que tanto o sistema braille, ele é sistema porque ele envolve vários códigos. Ele envolve o código literário, que são as letras, a matemática, a química, a informática, e também envolve a música. Então, a musicografia braille, ela é um código dentro do sistema braille, entendeu? E tudo isso foi criado por um piazão de 16 anos, o Luiz Braille.
Luiz Braille, que genialidade, né? Incomparável, Luiz Braille. Importantíssimo se falar no Braille, porque atualmente, com o advento da informática, muitas pessoas acreditam que não é mais necessário o Braille para a educação e para a vida das pessoas com deficiência visual, o que é um grande engano, porque para alfabetizar uma criança é imprescindível que seja esse processo aconteça com o uso do sistema Braille. Na educação, é insubstituível, e vocês estão vendo aqui o Luiz falar na questão da música, da química, da física, né? E tantas áreas em que o Braille possibilita, né, as pessoas com deficiência visual o acesso a estas informações com as quais ele vai trabalhar. Você tem um projeto, Luiz, relacionado à música tátil.
Sim.
Pode falar como é que isso existe?
Bom, esse é um dos momentos em que a minha vida, nós nos encontramos, né, professora Leomar? O projeto Música Tátil, essa ideia do projeto Música Tátil nos aproximou, né?
E, sim.
Enfim, né? Nós estivemos em contato, enfim, na busca por isso, né? Então eu tenho essa gratidão, né, por você, tanto como pessoa, como professora, como, né, professora da Uninter, acolher o projeto Música Tátil, né? Fazer o que você pôde, né? Abrir suas portas e doar o seu tempo para isso. O projeto Música Tátil, ele é uma iniciativa voluntária minha. Tá? Ele é uma ação totalmente voluntária. Tá?
Uhum.
Eu tenho o nome de Música Tátil para fins de visibilidade mesmo, de publicidade, de publicitação mesmo. Mas o projeto Música, essa proposta do projeto Música Tátil surge, professora Leomar e todos que nos ouvem, porque, dá licença, a gente via aqui em Curitiba, né, perdão, a total ausência aqui em Curitiba de espaços e onde a pessoa com deficiência visual pudesse adquirir educação formal em música. Ou seja, aquela educação que eu tive no Instituto Benjamin Constant, a teoria musical, por exemplo, que é o conhecimento técnico de música, sobre música, envolvendo a partitura em braille. Até hoje não há isso aqui em Curitiba. Não há esse tipo de oferta, não existe aqui em Curitiba.
Que pena.
Que é lamentável. Inclusive, não só em Curitiba, mas na maior parte das capitais brasileiras. Poucas contam seus dedos as que têm essa oferta. Então, eu quis, quando eu acabei de me formar, eu quis... inclusive, como forma de me colocar profissionalmente, né? Eu quis conciliar essas dimensões e tentar construir em Curitiba esse serviço, né? Esse espaço, enfim, essa oferta, né? Mas, enfim, efetivamente, em 2017, com o acolhimento do Instituto Paranaense de Cegos, e aí a minha homenagem ao professor Enio Rodrigues da Rosa,
sim,
o diretor, que também é pessoa com deficiência visual, né? O Instituto Paranaense de Cegos, então, ele gentilmente acolheu essa iniciativa pessoal, sabe, pessoa física, individual, né? E eu ofereci, tenho oferecido desde lá até hoje um curso de teoria musical com duração de 2 anos para pessoas com deficiência visual. É um curso que tem uma abordagem para a educação de jovens e adultos, né? Tem uma fundamentação na educação de jovens e adultos, né? Esse projeto Música Tati, então, ele tem sido um curso de teoria musical que envolve, que tem dentro do seu bojo, né?
Sim.
Os conhecimentos, as habilidades, o desenvolvimento das habilidades musicais articulados pela partitura em braille, né? O Música Tati também...
Que maravilha!
A gente procura também intervir na sociedade, na cidade. De duas maneiras. Uma maneira é, sempre que possível, nem sempre a gente consegue, mas anualmente a gente organiza um recital. Esse recital, ele serve, tem a proposta de dar para os nossos estudantes a oportunidade de tocarem publicamente, ter essa vivência de tocar publicamente, e também com a oportunidade de criar, ali no Instituto Paranaense de Cegos, um momento em que o Instituto se torna um centro cultural, porque está tendo um espetáculo, né? Vai ver público, então ali é um espaço de cultura, né? E o outro sentido é também a gente tenta impactar a cidade, os espaços culturais da cidade, com a provocação da necessidade de acessibilidade cultural, né? Então a gente vai, enquanto curso, enquanto professor e estudante, em espetáculos musicais, para analisar esse espetáculo, para conhecer esse espetáculo, para ver como que as pessoas com deficiência visual são recebidas nos espaços culturais, né? E também, quando é possível, a gente tenta, no final dos espetáculos, conversar com os músicos para conhecer detalhes dos bastidores da produção dos espetáculos. E foi numa dessas ocasiões que a Márcia Esquiba conheceu a gente, porque eu fui procurar a Capela Santa Maria, a Orquestra de Câmara, a Camerata Antiqua, né? A Orquestra de Câmara de Curitiba. Para isso, com esse propósito, ela se interessou, ela gostou pessoalmente dessa proposta, levou para a Zanete Andrade, coordenadora de música da cidade de Curitiba, para o Marino Galvão, e eles acolheram, né? E para mim, olha só, para mim, nesse período, eu ainda começando na minha vida profissional, era uma coisa que me deixava muito vaidoso, porque, de repente, meu telefone tocava e era o número, e era o Instituto de Cultura e Arte... O Instituto Curitiba de Arte e Cultura ligando no meu celular pessoal para me convidar, a mim e os meus estudantes, para um concerto.
Pra Nossa, mim, que lindo!
Era muito lisonjeoso, assim. Eu me sentia, assim, recompensado pelo meu trabalho. Então, sim, através disso, dessas oportunidades, desse trabalho, a gente... O Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o ICAC, implementou, né, em alguns concertos, né, específicos, onde fosse possível se planejar, um serviço de acessibilidade, né? Pessoas eram convidadas para nos receber, para nos encaminhar dentro da Capela Santa Maria, desde a chegada até a saída, né? A Orquestra de Câmara de Curitiba nos recebia para falar como que seria o concerto, para nos permitir tocar nos instrumentos, né, e poder conhecê-los. E o que é mais simbólico, eles passaram a encomendar a produção dos programas de concerto em braille. Então,
fantástico!
Em alguns concertos, quando, enfim, é possível planejar, né, porque tem que ter planejamento, nós tínhamos aqui as pessoas com deficiência visual podiam levar para casa esse material. Então, é uma coisa assim, um trabalho voluntário de um professor sozinho, com deficiência visual ainda, impactando dessa forma, né? Só que não só isso, né? O outro lado é também perceber a boa vontade política, né? Porque tem a política envolvida nisso, né?
Claro.
Em oportunizar tudo isso para a sociedade com deficiência de Curitiba. Então, assim, o Música Tati continua até hoje. Agora a gente está parado por causa da pandemia e porque eu estou terminando meu mestrado. Ano passado a gente fez algumas tentativas de ter aulas online, não deu muito certo, porque eu não tenho expertise com essa parte de produção de aulas virtuais, mas os estudantes continuam conectados, está todo mundo só esperando a oportunidade de voltar.
Que maravilha! Espetacular! Parabéns! Eu só tenho parabéns para dizer a você, porque as coisas que você faz e os terrenos que você consegue abrir e disponibilizar, né, para as pessoas com deficiência visual é muito importante. E como que você faz, Luiz? Porque é um trabalho solo,
Sim.
voluntário, como você disse,
É.
que você mantém tudo isso? Porque tudo tem um custo, né? Tudo
Sim,
na
é.
vida tem um custo.
Olha, professor Leomar, eu, como cristão, eu realmente me coloco nas mãos de Deus, tá? E acredito que sim, eu tenho tido a oportunidade de perceber, né, esse mover, né, de perceber, né, a recompensa de Deus na minha vida por isso, né? Então, foi o projeto Música Tátil, foi essa atuação, né, esse comprometimento, enfim, toda essa condução que construiu essa credibilidade junto ao Poder Público Municipal de Curitiba, ao ponto de oportunizar tudo isso. Não foi outra coisa, né? Não
Sim.
foi só eu que cheguei lá e pedi, eles fizeram. Não, eles perceberam que havia um trabalho sendo feito, né?
Claro.
E não só isso, né? Por influência do projeto Música Tátil, né? Eu fui convidado também, de forma pioneira, para implementar oficinas inclusivas em outros festivais, né? Por exemplo, o Festival de Música de Cascavel. Eu estive lá em 2018, 2019. Ano passado não teve, né?
Sim.
Também foram oportunidades onde, pela primeira vez na história daquele festival, um professor com deficiência visual atuou e também, simultaneamente, houve oficinas, houve cursos inclusivos, porém na perspectiva da pessoa com deficiência visual. E também nesse festival, no Festival de Música de Cascavel, por conta desses cursos, né, por conta disso, um grupo de pessoas com deficiência visual tocou sozinho pela primeira vez no palco do Teatro Municipal de Cascavel,
Que
né?
beleza.
Então, veja o impacto disso tudo, né?
Maravilha. Claro.
Também, houve oportunidade de atuar em 2018 também no Festival de Música de Itajaí, né? Em 2019, no Festival de Música e Inclusão em Juiz de Fora, né? E assim, dessa forma, né, nessas atuações, eu sim, eu ainda não consegui, não, acho que por conta da conjuntura geral da cultura no país, não só comigo, mas com todos os artistas, todos envolvidos em cultura, não há realmente um incentivo material. Né? Essa
Sim.
parte realmente ainda está há uma lacuna, né? O retorno para a manutenção da minha vida, né? Porém,
Exato.
do ponto de vista da credibilidade social e aquilo que me move, que é a garantia da oportunidade da formação do ensino formal de música e da acessibilidade cultural, sim, graças a Deus, tem havido abertura e sempre de uma maneira muito digna, né? Nós somos recebidos, né? As pessoas com deficiência visual somos recebidos nessas ocasiões todas com dignidade, não de uma maneira distorcida, enfim, sabe? Assistencialista, não. Sempre com muita dignidade, com muita seriedade, graças a Deus.
Que beleza. Não, o Luiz, eu que o conheço há vários anos, é um profissional sério, um profissional correto, um profissional que compartilha os seus saberes quando a gente precisa dele, com a maior boa vontade. Ele é muito generoso em relação a isso, e é uma pessoa de quem a gente se orgulha de ser amiga, né, de poder acompanhar esse trabalho todo de você. Exatamente, porque é difícil, né, uma pessoa encarar assim, trabalho solos, voluntários, que não estão vinculados a nenhuma empresa, nenhuma organização, né, Luiz?
É verdade.
E porque existe a sobrevivência, né? Então, no momento, você não está vinculado formalmente a nenhuma empresa, nenhuma organização. Você faz isso.
No momento, também, entre os anos de 2020, né, ano passado e esse ano, realmente eu também não preferi. Assim, em relação ao projeto Música Tátil, não. Tá? O projeto Música Tátil, ele é trabalho voluntário mesmo, tá?
Certo.
É um trabalho porque eu realmente é uma coisa que me incomoda profundamente essa falta de oportunidade para as pessoas com deficiência visual de estudarem música e poderem se constituir profissionalmente como músicos. E isso tem uma consequência muito pesada, porque no Brasil, raríssimos são os músicos com deficiência visual que conseguem acessar, ingressar nas faculdades de música, né?
Forma
tradicional. Sim.
É.
Por quê? Porque no caminho tradicional, e não hoje já existem outras possibilidades inovadoras, diferentes, mas tradicionalmente, o vestibular, você tem a prova do vestibular e você tem uma prova de habilidades específicas, que é uma prova de teoria musical, basicamente, e de performance.
Sim.
Então, você tem que ir lá, todos os candidatos têm que ir lá e fazer uma prova de música, uma prova de conhecimentos musicais, que se manifesta na prática. Ou seja, o professor, ele vai lá, toca uma coisa no piano, você tem que escrever, você tem que pegar uma partitura e ler na hora para mostrar que você sabe solfejar. E os músicos com deficiência visual, por melhores que sejam, a grande maioria no país inteiro, por não ter acesso ao ensino formal de música nas suas condições, ou seja, envolvendo a musicografia Braille, não adquirem esses conhecimentos, essas habilidades, e, portanto, não são admitidos nessas faculdades de música tradicionais. Né?
Que pena!
Então, veja você... É uma distorção aqui no Paraná. O único professor de música cego é um Fluminense.
Interessante.
Tá? É um Fluminense, ainda não temos. Tem uma ex-aluna minha que está na PUC. Né? Aí, quando ela se formar, aí sim ela vai ser a primeira professora de música paranaense.
Paranaense.
Tá? Uhum. Então, isso é uma distorção assim, que para mim ela é absurda. Porque o deficiente visual tem dom para a música, mas não se oportuniza que este músico, este dom possa constituir-se profissionalmente.
Então, sim.
Né? Então, sim. Por essa incômodo é que eu tenho conduzido música tátil voluntariamente. Porém, eu poderia atuar profissionalmente de outra forma. Né, como professor de música em outras modalidades. Mas, realmente, nos anos de 2020, 2021, eu optei por não fazer isso para poder me dedicar ao mestrado, porque eu realmente acredito que a minha experiência, a bagagem que eu trago, ela pode ser melhor utilizada no ensino superior, ajudando a formar educadores musicais que vão conseguir, assim, atender melhor o público com deficiências. Então, eu estou me formando no mestrado e, quando acabar de me formar, eu vou tirar uns meses sabáticos, hibernar, e quando eu acordar, eu vou fazer chover currículo por aí.
Maravilha! Esperamos por uma cópia dele.
Nem precisa falar.
Mande para esta sua admiradora. Olha, a gente está recebendo aqui via chat vários contatos de alunos, de polos de todo o Brasil, legal, Porto Alegre, inclusive. Isso. E há dois comentários aqui que eu acredito que não dá para deixar de ler. A Rita Machado está dizendo: parabéns, professor Luiz, obrigado. Seu trabalho nos comove.
Obrigado, gente, obrigado.
A Orleine Rodrigues diz assim: que bom saber que temos pessoas como o professor Luiz. Realmente, né? Não são todos que são assim. Ainda a Orleine Rodrigues comenta sobre o Braille, porque ela diz que é muito importante falarmos sobre aprender o sistema Braille por muitas pessoas com deficiência visual não querem mais saber, perderam o interesse pela questão dos áudios, ela diz. Né? Então, sempre que eu posso mencionar a importância do sistema Braille, eu faço isso, porque a gente sente isso, né? Que as pessoas estão, muitas vezes, deixando em segundo plano a aprendizagem do Braille, e isso é essencial na infância e tudo mais, né? Luiz, você falou dos professores do curso que você faz, dos professores que existem aí na área. Os professores que você tem são todos videntes?
Todos videntes. Sim, todos videntes. Do mestrado, sim, todos videntes.
E os professores, esses professores videntes, eles têm uma metodologia que se adeque a uma pessoa, a um músico com deficiência visual? A um mestrando,
ainda,
no caso?
Ainda não. Eles não trazem nas suas bagagens essas habilidades. Porém, eu tenho percebido, pelo menos nos espaços que eu tenho frequentado, estado, uma disposição, né? Quando eu os oriento, eles... A maioria dos professores tem se mostrado bem acolhedor.
Eles têm o que a gente chama de acessibilidade atitudinal, promove isso.
Sim, né? Sim, com certeza.
A esta abertura, né, para aprender novas metodologias, novas práticas. Mas isso deve ser difícil para você, não? Dificulta um pouquinho o teu aprendizado no curso, a dinâmica das aulas para você.
Ah, sim, porque, na verdade, isso envolve muitos aspectos. Não só o aspecto objetivo do processo de ensino-aprendizado. Envolve também os conceitos que o professor e que os colegas em volta têm da deficiência. A postura com relação à deficiência, ela é reflexo dos pensamentos que a pessoa tem. Quando a pessoa... se mostra acolhedora, é porque ela já, de alguma forma, construiu uma legitimação dessas pessoas, das pessoas com deficiência. Quando a pessoa resiste, é porque a pessoa ainda não aprendeu essa questão do respeito à diversidade humana. Né?
Exato.
Então, tudo isso está em jogo. Né? Tudo isso está em jogo. E sim, não deixe de ser uma dificuldade. Porque, veja bem, eu estou ali para estudar. Eu estou ali como estudante. E, de repente, eu tenho que me transformar em orientador pedagógico.
Sabe? Com certeza.
E não recebo por isso, né? Podia, né?
Claro. Mas, né? Eu estou ali com duplo papel.
Eu estou ali como um técnico especializado. E mais, atuando na pós-graduação. Né? Primeiro na graduação e agora na pós, em nível de pós-graduação. Né?
É.
E aí envolve uma série de coisas, porque o professor que está ali é um professor doutor. E, de repente, vai vir um mestrando para orientá-lo. Então,
Sim.
tem toda uma situação, um conjunto de situações que se entrelaçam ali. Né? E é um processo, até que o professor ele possa se apropriar, de fato, dos procedimentos que eu preciso para que ele me atenda. Por exemplo, é muito comum hoje em dia, né, projeções através do data show, né,
uhum.
de textos, de gráficos, enfim, projeções. E todas as vezes eu tenho que ir lá incomodar o fluxo da aula, professor, por gentileza, você poderia, sabe? Isso é uma recorrente. Uma
que
recorrente.
Pena, isso é cansativo para o aluno.
Tem professores que, enfim, por suas características particulares, já assimilam com facilidade.
Sim.
Já fazem essa descrição. Outros não. Você tem que ficar cobrando. Isso me coloca num papel, numa posição socialmente falando, não só na relação professor-aluno, não só na relação de ensino-aprendizado, mas na relação com os colegas, numa situação muito delicada. Porque qual será a percepção dos meus colegas diante dessa situação?
Sim.
Né? Será que eu estou sendo visto como
aquele
chato?
Incomoda.
Está entendendo? Tem tudo isso. E aí é uma opção que eu tenho que fazer. É uma opção que a pessoa com deficiência tem que fazer. A pessoa
claro.
ela vai fazer o quê? Ela vai preferir agradar os colegas e ficar quieta, ou ela vai ter um ato ali de pioneirismo, de visionarismo e educar o professor.
Claro, ela tem que exigir os seus direitos.
Eu escolho a segunda opção. Obviamente que é possível, não estou dando certeza, não estou sendo taxativo, mas é possível que eu comprometa com isso a perspectiva dos meus colegas com relação a mim. Mas aí também tem aquela história, envolve também as percepções de cada um, né? Os modos de pensar de cada um. Quem se incomoda é porque realmente não tem acessibilidade estudinal.
Exato.
Então, a esses também eu dou as minhas costas. Agora,
claro.
Se acolhem e são ainda a minoria, somos Sim. amigos, vamos Sim. tomar café, vamos para o happy hour.
Isso, legal. E como você disse anteriormente, não há nada de assistencialismo. Você mencionou essa palavra que eu acho muito importante, que nada do que se faz nas adaptações, nas adequações para as pessoas com deficiência de qualquer natureza, na educação principalmente, e em todas as áreas da vida, é assistencialismo. É simplesmente o direito que as pessoas têm de acessibilidade comunicacional, acessibilidade de informação. Então, na Uninter, o meu setor, nós capacitamos, orientamos os professores, melhor dizendo, porque, claro, o professor não estava acostumado. Então, ele dizia assim, numa aula da EAD, ele dizia assim, a fórmula está no quadro.
Sim.
Porque antes da inclusão, antes das pessoas estarem nas instituições de nível superior, não precisava haver essa adequação. Porém, com a vinda das pessoas, isso passou a ser fundamental. Então, os professores compreendem que eles têm que ler tudo aquilo que eles apresentam durante a sua aula, porque a sua aula tem que ser acessível. Né? A educação é para todos, então a aula tem que ser acessível a todas as diversidades, porque ele vai ter numa sala presencial alunos que ouvem e não veem, e alunos que veem, mas não ouvem.
Sim.
Então você veja que tem que ter uma adequação muito séria, tem que haver uma atitude realmente, né, no sentido de estar disposto a fazer o que precisa ser feito para que não haja prejuízo ao aluno. Não podemos empobrecer o curso para o aluno com deficiência. Então, é assim que a gente trabalha e isso é que tem que ser feito no nível da educação. Querido Luiz, nós estamos aqui conversando há uma hora, passou tão rápido.
É verdade. Então,
estamos com o nosso tempo esgotado, mas a gente quer que você volte aqui numa outra ocasião para falar mais desse seu projeto fantástico, dessa sua atuação, pelo que lhe parabenizo de coração. Receba aí um abraço apertado. Torcendo para que logo a gente possa dar abraços físicos, né, presenciais.
Olha, já tomei minha primeira dose hoje da minha vacina, então está cada vez mais perto.
Que bom, e você saiba que você tem aqui uma admiradora e uma pessoa que te quer muito bem, e vamos trabalhar juntos, vamos fazer parcerias quando possível, né? Eu ficaria muito feliz com isso. E agora eu quero mostrar, antes de encerrarmos o programa, uma foto muito bonita que eu tenho com você no aniversário do Instituto Paranaense de Cegos.
Olha
que legal! O pessoal que está nos vendo, esse jantar dançante, muito alegre, aconteceu lá no restaurante Badalosso, foi 80 anos do Instituto Paranaense de Cegos.
É verdade.
Participei dessa festa com muita alegria e aqui estou eu sentada ao lado do Luiz Amorim, numa das mesas lá do restaurante, o Luiz muito alegre, com um sorriso muito bonito, vestindo uma bonita camisa azul marinho com detalhes bordôs, eu estou de vestido de tigrinho, de oncinha, e estamos ambos sorrindo num momento muito feliz que foi esse da comemoração dos 80 anos do Instituto Paranaense de Cegos. Luiz, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada mil vezes, e eu deixo com você a sua despedida do nosso público que está aqui nos acompanhando.
É, como eu estava dizendo, professor Leomar, antes de a gente entrar, né, online, com muita sinceridade, eu digo agora para todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir, também da minha admiração com relação a você, como professora, como pessoa, como uma pessoa que, mais do que uma profissional, é uma amiga nossa, que está com a gente, não só em momentos formais, mas também informais, né, conversando, brincando, aconselhando, rindo e tudo mais. E também, eu como pessoa com deficiência, né, independentemente de aspecto profissional, a minha admiração com relação à Uninter. A Uninter, aqui em Curitiba, que eu conheço, de verdade, com muita sinceridade, ela é uma instituição que é uma mãe para pessoas com deficiência como eu, tá? Porque ela oferece cursos de capacitação profissional, ela nos ajuda a nos inserir no mercado de trabalho. E ela nos acolhe também, a muitos de nós, como força de trabalho, que é realmente, assim, hoje em dia, no Brasil ainda, é um tabu as empresas que têm essa visão da força de trabalho da pessoa com deficiência, né? E o trabalho do Ciane, que com certeza, não tenho dado, mas assim, eu acredito que agora, a Uninter, há muitos anos, é pioneira nesse setor EAD, né? Agora, com a pandemia, mais ainda, o Ciane deve se tornar uma referência, né, de como dar suporte para alunos com deficiências de forma à distância, né? Então, veja você o vanguardismo dessa instituição, que, assim, para mim, assim, é uma referência, e que, para mim, é uma honra, uma alegria poder estar participando dessa atividade lindíssima, esse espaço de fala que a Uninter dá para nós, pessoas com deficiências. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, gente.
Muito obrigada, Luiz. Obrigada pelas tuas palavras. A gente está aqui há 16 anos com o Ciane, né? Coordenando o Ciane. Temos hoje 1.000 alunos, aproximadamente, cadastrados no Ciane, com pessoas com deficiência de todo o Brasil, e que recebem um atendimento educacional especial, com as adequações, as adaptações que são necessárias a cada diversidade. Muito obrigada, querido. Um bom fim de semana.
Um bom fim de semana
a todos que estão aqui conosco. E como eu costumo dizer, vamos manter o ânimo elevado. Ânimo elevado, porque com tristeza e com depressão nós ficamos mais vulneráveis até as enfermidades, não é mesmo? Então, ânimo elevado, muita alegria no coração e muita paz. Até sexta-feira que vem com mais um programa Inclusão em Rede.
Inclusão em Rede.